A acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde. Muito conhecido e praticado em grupos e empresas dessa área, passou a ser aplicado no Exército Brasileiro. Para conhecer mais sobre este tema, vamos conversar com o Sr. Franklin Lindolf Ledorn, que é economista e mestre em administração. Ele atua com acreditações de hospitais desde 2002 no Brasil e desde 2008 internacionalmente. Já trabalhou em mais de 34 países acreditando hospitais. Também é nosso convidado o Coronel Roberto Braz da Silva Cardoso, que é enfermeiro do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro, pós-graduado em terapia intensiva, mestre em enfermagem, chefe e avaliador do Programa de Acreditação da Saúde Assistencial Militar do Exército Brasileiro, o PASAN.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
É um prazer falar com o senhor, Coronel.
O prazer é todo meu. Quero agradecer à Rádio Verde Oliva pela oportunidade. Aproveitar esse momento para tentar colaborar, né, no esclarecimento de algumas questões que são importantes para nosso sistema de acreditação.
Coronel, atenção primária, atenção especializada, alta complexidade, por que é tão difícil alcançar excelência em atendimento em saúde?
Bem, é importante dizer, primeiramente, que a assistência em saúde, ela vem gradualmente aumentando o seu nível de complexidade. Cada vez mais nós estamos assistindo uma forte pressão em aperfeiçoar os métodos e equipamentos para uma assistência de saúde adequada e mais segura. Esse fenômeno está ligado a vários fatores, entre eles o aumento da expectativa de vida da população, o que é muito bom, é importante deixar isso bem claro, e a oferta de uma melhor tecnologia para assistência. No entanto, precisamos manter o investimento em atenção básica, pois é nesse nível que podemos prevenir o surgimento ou agravamento de inúmeras doenças. Por outro lado, eu acho interessante frisar que a demanda por uma assistência mais especializada é real e crescente. Paralelamente, nós temos também um cenário assistencial onde o aparato tecnológico se torna mais específico e cada vez mais assertivo, exigindo do profissional de saúde um aperfeiçoamento constante. Portanto, a excelência no atendimento em saúde deve estar pautada nos critérios de qualidade da gestão, com vistas a gente construir uma rede de assistência que atenda de uma maneira mais segura e adequada o paciente. Isso realmente é um desafio, pois se de um lado nós temos a necessidade de oferecer uma assistência segura e de qualidade, temos, por outro lado, particularmente no cenário do hospital, no cenário hospitalar, uma multiplicidade de profissionais com formações diversas e um grande número de processos que interagem entre si e entre outros aspectos que exigem do gestor e da equipe muito entrosamento, muito estudo e dedicação. A acreditação entra, então, nesse contexto como um estímulo e, de certa forma, um valioso guia para que a instituição alcance, sim, a excelência.
Senhor Franklin, como se deu o processo de acreditação na história e como ele chegou ao Brasil?
Na realidade, de forma bastante resumida, o processo de acreditação começou na década de 20 nos Estados Unidos, nos primeiros movimentos de um médico chamado Ernest Cotman, cirurgião, que resolveu começar a monitorar os resultados do tratamento dos pacientes dele. Isso evoluiu para os anos de 50, 60, onde aí foi criada a primeira associação, na realidade, através do Colégio Americano de Cirurgiões, Associação Americana de Hospitais e Associação Americana de Medicina, onde se criou então a associação conjunta, que é a Joint Commission, para que se estabelecesse uma forma de monitorar o resultado do tratamento dos diversos atuantes no segmento de saúde americano. Isso foi evoluindo, chegou ao Brasil através da Organização Pan-Americana de Saúde, uma parceria com o Ministério da Saúde nos anos 90, onde utilizou-se o conceito, na época utilizado pela OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, para iniciar o primeiro modelo de acreditação do Brasil, através da ONA, Organismo Nacional de Acreditação. Então, hoje no Brasil, nós temos na realidade a ONA, que é o modelo nacional, que trata os hospitais em 3 níveis. Nós temos um modelo americano, da Joint Commission, e temos um modelo canadense, também chamado muitas vezes de acreditação Kimenton ou canadense. Essas são as principais 3 acreditações de saúde. Temos alguma certificação também da ISO na área de hospitais, mas essa é mais rara.
Coronel Cardoso, de maneira assim bem simples, o que é acreditação e como ela se dá no âmbito do Exército Brasileiro?
Nós podemos resumir, Aguiar, a acreditação, para uma melhor compreensão dos ouvintes, que ela é um método de avaliação e certificação que busca promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde através de padrões e requisitos previamente definidos, podemos dizer dessa forma. No Exército Brasileiro, temos o nosso Programa de Acreditação da Saúde Assistencial Militar, o PASAN. O trabalho do PASAN é baseado na utilização do nosso caderno de avaliação. Os avaliadores, eles buscam as evidências distribuídas em 5 grandes áreas, que são, de acordo com o nosso caderno de avaliação, a gestão organizacional, segurança do paciente, atenção ao paciente, diagnóstico e terapêutica e, por fim, apoio técnico logístico. De posse do que foi observado na Organização Militar de Saúde, a equipe de avaliação compõe o nosso relatório, onde são descritas as oportunidades de melhoria. E é importante dizer, Aguiar, que vários de nossos avaliadores são profissionais que atuam em nossos hospitais e que já realizaram o curso de capacitação, que ocorre anualmente. Assim, eles se tornam aptos a integrar a equipe de avaliação. Então, podemos dizer que o avaliador, ele é, ao mesmo tempo, um avaliador e um multiplicador do que ele aprende no curso, levando e implantando o aprendizado também em sua organização militar de saúde.
Senhor Franklin, qual que é a história da administração de organizações especializadas em saúde no país?
Quando a gente fala na administração, seja de um hospital, de uma clínica, né, é um dos organismos mais complexos que nós temos, né? A literatura conta que as duas questões, organizações mais complexas de gerir são aeroportos e hospitais. O aeroporto, você não pode dizer para o avião esperar um pouquinho no ar que falta arrumar alguma coisa, ele tem que pousar, e a mesma situação acontece dentro de um hospital. Quando o paciente chega a um serviço de emergência ou mesmo durante uma cirurgia, você não pode dizer um momentinho, está faltando aqui um fio, alguma coisa desse sentido. Então, obviamente, essas organizações, especificamente a organização de saúde hospitalar, ela é muito complexa. E num passado recente, principalmente da década de 90 para cá, no Brasil, nós temos tido uma especialização cada vez maior por parte de profissionais, tanto com formação de base em saúde, sejam eles médicos, enfermeiros, farmacêuticos ou outros profissionais de saúde, buscando formação técnica de gestão, quanto pessoas com formação em gestão, como administradores, contadores, engenheiros, que têm se especializado na gestão dos hospitais ou clínicas, né? Visto que essa é uma ciência bastante específica e que recentemente ganhou maior especialização em virtude da sua complexidade.
E qual é, Coronel, hoje o quadro da questão da avaliação e acreditação no âmbito do Exército Brasileiro? Como estão as organizações militares todas acreditadas? Como é que está esse processo?
Essa pergunta sua me dá a oportunidade, né, de descrever, na verdade, como é que nós estamos trabalhando desde que o PASAN foi criado em 2017. Primeiramente, eu quero esclarecer que as organizações militares de saúde avaliadas pelo PASAN são os nossos hospitais, o HCE, que é o Hospital Central, os hospitais militares de área, os hospitais gerais e de guarnição. São também avaliados a Odontoclínica Central, o Instituto de Biologia e as Policlínicas. Iniciamos as nossas avaliações no ano de 2018. E o planejamento é concluir esse ciclo até 2022 e a partir daí, ou seja, no ano de 2023, iniciar a fase de acreditação propriamente dita. Portanto, nesse exato momento, o PASAN ainda não acreditou nenhum hospital, mas há uma perspectiva de que no próximo ciclo, a partir de 2023, nós consigamos já iniciar a efetivação da acreditação para algumas organizações militares de saúde. Portanto, atualmente, nossas organizações de saúde estão se adequando aos critérios e requisitos já apontados em nossos relatórios de avaliação, para que possam futuramente ser acreditadas pelo nosso programa.
Senhor Franklin, essa organização internacional que acredita os hospitais ou as empresas relacionadas com o atendimento à saúde, no Brasil, a gente pode dizer em termos de porcentagem, como que o senhor avalia que nós estamos neste momento?
Na realidade, se nós olharmos para o contexto total de instituições hospitalares apenas, né, e aí eu falo de hospital, muitas vezes chama-se de outro nome, pequenas clínicas, mas enfim, nós estamos falando, conforme a Associação Brasileira de Hospitais, algo próximo aí a quase 6 mil instituições no Brasil como um todo. E hoje, acreditadas nos diversos organismos, seja no ONA, seja no modelo canadense, seja no modelo americano ou mesmo em qualquer nível de ISO, certamente nós não deveremos ter mais do que 500, 600 instituições acreditadas, que é um número bastante baixo na realidade, né? Se nós olharmos o número total, talvez tenhamos, caso esse número tenha mudado, algo em 10%, se forem 6.600 seria algo em torno de 6, mas se nós formos muito positivos, caso esse número tenha evoluído nos últimos tempos, que eu desconheça, eu acredito que não tenhamos mais do que 900 instituições acreditadas no Brasil como um todo, né? Isso, obviamente, remete que há um grande caminho a ser desenvolvido visando acreditar mais instituições, porque o que é importante partilhar com os ouvintes não é a acreditação por si, que é um pedaço de papel, como muitos dizem, mas é a mudança do conceito, né? A mudança do modelo mental dos profissionais que atuam numa instituição hospitalar frente aos cuidados na assistência prestada aos pacientes.
Coronel Cardoso, como o senhor se envolveu com o processo de acreditação no Exército Brasileiro?
Eu trabalhei no Hospital Central do Exército durante muitos anos na assistência e na gestão, né? Eu tive a oportunidade de ter a experiência nesses dois segmentos, tendo passado por diversos setores, entre eles o ambulatório, a ortopedia, clínica médica, clínica cirúrgica, unidade coronariana e centro cirúrgico. Em 2017, eu atuava na assessoria de planejamento e gestão do HCE. Quando surgiu a oportunidade de fazer o primeiro curso de capacitação de avaliadores do PASAN. Como eu já estava muito envolvido com a confecção de diversos protocolos técnicos no HCE, protocolos de emergência, enfermagem, oncologia e, por fim, segurança do paciente, eu me vi atraído pela ideia de ampliar a possibilidade de aprendizado e conciliar isso com um pouco da vivência que já tinha na ponta da linha junto ao paciente. Depois de fazer o curso, eu comecei a integrar a equipe de avaliação do PASAN em 2018, quando tive a oportunidade de avaliar 4 hospitais compondo a equipe. Nos anos seguintes, eu continuei compondo a equipe em algumas avaliações. Cada vez mais, eu me empolgava pelo trabalho de ajudar nossas organizações militares de saúde a buscar melhorar sempre o seu atendimento e poder aplicar na prática, no meu dia a dia, também no HCE, o que aprendia atuando com a equipe do PASAN. Em 2020, eu fui transferido para o DGP, né, o nosso Departamento Geral do Pessoal, onde eu tenho a honra de estar colaborando nesse programa que é um diferencial para a saúde Verde Oliva. É oportuno frisar que todo o nosso trabalho é feito em sinergia com a nossa diretoria de saúde.
Senhor Franklin, é possível perceber a diferença de atendimento num hospital que seja acreditado de um hospital que não tenha passado por este processo?
Na realidade, o que acontece? Esse é um processo também de educação dos pacientes, dos familiares, dos visitantes, que inclusive é um dos requisitos das melhores instituições acreditadoras, sejam elas quais forem, ou seja, de envolver o paciente primeiro e depois dos familiares no processo de atenção e de cuidado prestado a este paciente. Há muitos anos atrás, antes de começar a se falar do conceito de acreditação, tinha-se a noção e a ideia de que o profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, era o detentor da verdade e do que deveria ser feito para este paciente. Hoje fica mais claro que essa deve sempre ser uma decisão conjunta e partilhada com o paciente e com os familiares. Não que o profissional de saúde não continue sendo detentor do conhecimento. Sim, o conhecimento é dele, mas cada vez mais este modelo de tratamento que está sendo proposto deve ser partilhado e compreendido pelo paciente. Então, a pergunta que você fez, como um familiar, um paciente pode diferenciar? Certamente, numa instituição acreditada, o paciente é muito mais envolvido no seu processo terapêutico desde a sua chegada, seja num atendimento, num pronto-socorro, pronto-atendimento, emergência, ou mesmo para uma internação clínica, ou mesmo para a internação de algum procedimento cirúrgico. Desde a primeira consulta com o médico, antes da internação, ele já deverá receber muito mais informações que deixará claro para este paciente e a esta família qual é a proposta terapêutica deste médico, desta equipe assistencial e se de fato esta família, este paciente concorda com esta proposta terapêutica ou se ela deseja talvez obter uma segunda opinião.
Coronel Cardoso, o que o paciente ou o cliente ganha quando ele é atendido por uma organização de saúde que está acreditada?
Quando uma organização de saúde é acreditada ou mesmo ainda se encontra em processo de acreditação, essa organização sinaliza de uma forma muito clara para o paciente que busca melhorar a cada dia, se melhorar a cada dia, investindo nos seus recursos humanos, na adequação e aperfeiçoamento de seus processos, reforçando assim continuamente a segurança e a qualidade na assistência. Claro que com isso, os melhores resultados acabam sendo sentidos pelos pacientes e familiares. E esses melhores resultados são traduzidos em um atendimento mais eficaz, seguro e humanizado. É importante, quero frisar aqui essa questão da humanização da assistência como sendo também um requisito fundamental para a acreditação. Portanto, nós poderíamos dizer que a acreditação não é simplesmente uma certificação, algo frio, um título conferido à organização da saúde, um papel dizendo que a organização cumpriu os seus pré-requisitos avaliados. A acreditação, ela deve ser sentida e percebida pelo paciente e acompanhante desde a entrada no hospital até a sua alta. Ou seja, falar em acreditação significa muito mais do que conferir um título à organização. Significa que a organização foi competente para se melhorar, de maneira que os pacientes e os acompanhantes vão perceber isso de uma forma muito clara no dia a dia.
Qual é a importância da segurança para um processo de acreditação?
Nós temos as metas internacionais de segurança, que são 6, a identificação do paciente corretamente, a busca pela melhora da eficácia da comunicação, melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância, assegurar a cirurgia com local de intervenção correto, procedimento correto e o paciente correto, buscar reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados e saúde e, por fim, reduzir o risco de danos ao paciente decorrente de quedas e lesões por pressão. Destacar a importância do alcance dessas metas para consolidar a cultura de segurança do paciente dentro da instituição de atendimento à saúde. O núcleo de segurança do paciente tem um papel fundamental para que o alcance dessas metas ocorra e a assistência seja cada vez mais embasada na segurança.
As organizações responsáveis por acreditação levam esse trabalho em conta para dizer que determinada organização de saúde está acreditada.
muito a guiar. Muito. Hoje em dia, eu diria para você que um hospital, uma organização de assistência de saúde que não prioriza as medidas relacionadas à segurança do paciente, à prevenção de eventos adversos na assistência, ela fica muito distante de uma possibilidade de ser acreditada. Aproveito até a oportunidade para que os nossos gestores e os nossos profissionais, e que estão na ponta da linha também, cada vez mais reforcem esse trabalho e ajudem o núcleo de segurança do paciente em cada uma das organizações de saúde a desenvolver o seu trabalho de maneira cada vez mais firme, voltado para o cumprimento aí, principalmente dessas metas.
Senhor Franklin, no Brasil como um todo, nós temos um sistema único de saúde que é considerado de excelência, né? Em outros países nem há um sistema de saúde, mas o atendimento ao cidadão, ele é bem complexo, porque você falar de atendimento numa cidade, às vezes a cidade tem um hospital que tem uma especialização ou que tem uma expertise no atendimento primário, o outro já tem atendimento em determinada área da medicina, que é somente, por exemplo, oncologia, o outro é muito bom na cardiologia, mas você é difícil alcançar a excelência de maneira geral, não é isso?
Perfeito. E isso muitas vezes gera certa dificuldade de compreensão para a população de uma forma geral. Tentando tornar isto mais claro. Na realidade, o foco sempre deve ser, que é o que preconiza o nosso Sistema Único de Saúde e outros sistemas como o NHS, o National Health System, do Reino Unido, Inglaterra, que é a atenção básica da saúde. Porque uma vez que você diagnostica que o indivíduo está com pressão arterial elevada, com descompensação da questão da diabetes ou qualquer outra situação que poderá sim acarretar doenças mais graves, você focará justamente na atenção e no equilíbrio dessas situações desses pacientes, evitando que elas evoluam e talvez se transformem em cardiopatias ou outras doenças muito mais graves do sistema endócrino deste paciente. Desta forma, você reduz o custo final e, caso haja um agravamento dessa condição clínica do paciente, há tempo para que você possa efetuar contatos, e hoje nós temos aí a telemedicina, permitindo muitas vezes até a consulta remota, sem que esse paciente muitas vezes fisicamente tenha que se deslocar até um outro local. Claro que isso ainda está em discussão, né? O Conselho Federal de Medicina recentemente, em virtude da pandemia, permitiu isso, mas quero crer que pela evolução da tecnologia, isso é algo que veio para ficar. Então, continuando, na realidade, sim, você cada vez mais, até em virtude dos custos, você terá centros de excelência em cardiologia, em oncologia ou outras patologias, e que a atenção básica, essa sim, deverá ser muito mais atuante para reduzir esses riscos que possam conduzir esse paciente a uma piora na sua condição clínica, né? Sejam por hábitos pessoais, de fumo, sedentarismo, excesso de açúcar na sua vida diária, enfim, e que obviamente ele deverá se reeducar para que possa controlar um determinado tipo de doença que porventura possa se desenvolver. Então, para encerrar esse tópico, de fato, a especialização e centros especialistas será a solução. Você não tem como colocar em cada hospital, em cada esquina, todas as especialidades de forma a propiciar os equipamentos de última geração em cada hospital. Isso é inviável, não haveria condições de viabilizar esta situação financeiramente.
Com relação à acreditação, qualquer instituição de saúde pode ser acreditada?
Certamente. A acreditação, ela não define por questão de tamanho. Tanto que o manual utilizado, eu trabalho para o modelo americano e também assessoro o Exército Brasileiro no desenvolvimento da questão do modelo de acreditação, onde os profissionais de saúde, Coronel Cardoso, Coronel Silva Júnior e tantos outros estão envolvidos no processo da condição, na condução do dia a dia do modelo de acreditação do Exército Brasileiro, mas este modelo, ele é universal. Claro que cada um tem as suas características, né, mas na realidade pode ser uma pequena clínica onde você faça procedimentos ambulatoriais ou pequenas internações de 5, 10 leitos de internação, até instituições de 3 mil leitos, como eu já trabalhei na China, na Alemanha, no Japão e outros lugares no mundo. Então, sim, você pode ter. E quanto à questão de instituições públicas, recentemente eu estive em instituições públicas de câncer em São Paulo, temos instituições públicas no Rio de Janeiro, em vários estados da federação, que são acreditados inclusive por modelos internacionais. E várias das instituições públicas são acreditadas pelo modelo nacional, que é o Organismo Nacional de Acreditação, a ONA. Então, nada impede, seja esta instituição pública, a nível federal, estadual, municipal, privado, um hospital isolado, mesmo pertencente a um grande grupo hospitalar, ou mesmo pertencente a uma outra congregação pública, como seria, por exemplo, das Forças Armadas, que é o que o Exército Brasileiro começou a desenvolver em 2017, que já está em pleno funcionamento e que já avaliou praticamente todas as instituições de saúde do Exército Brasileiro distribuídas em todo o território nacional.
Coronel, qual é o efeito que esse processo de busca de melhoria tem na equipe que está trabalhando? Ou seja, o corpo de profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, pessoal da limpeza, qual o efeito que isso tem nessa comunidade de trabalho?
Excelente pergunta, Aguiar, porque dá a oportunidade de inserir de uma forma muito clara o elemento humano, os nossos profissionais, né, que atuam dentro dos hospitais, das organizações de saúde, de forma geral, nesse contexto da busca pela acreditação, né? Então, a gente tem de um lado o ser humano sendo cuidado, sendo acompanhado, e de um outro lado, outros seres humanos fazendo a assistência acontecer. E nesse contexto, a gente não pode negar a participação de todos os profissionais. Como eu já falei aqui, a assistência de saúde é realizada por uma multiplicidade de profissionais com diversas formações. E além disso, dando todo o apoio para que a assistência aconteça, temos outros elementos, outros indivíduos envolvidos que não são só os profissionais de saúde, né? Quer dizer, o pessoal que prepara a alimentação, o pessoal que faz a higienização do hospital, o pessoal que dá o apoio no sentido de deixar os nossos recursos humanos mais tranquilos para trabalhar. Então, a acreditação, ela necessariamente envolve todo esse elemento humano no processo. Ou seja, acreditar significa muito mais do que verificar e dizer que algo e os processos estão funcionando de maneira correta. Significa entender que todos os profissionais que fazem assistência acontecer estão motivados, estão envolvidos na busca da qualidade e da segurança no atendimento ao paciente e seus acompanhantes respectivos.
Senhor Franklin, como se deu o envolvimento do senhor na acreditação das organizações militares de saúde do Exército Brasileiro?
Na realidade, em 2017, o então general-chefe do DGP, general Paffiadacci, após tomar posse como comandante da DGP, ele analisou todas as questões dos custos crescentes da saúde e também na questão do modelo de mensuração da qualidade dos serviços prestados e ouviu a questão do termo acreditação. Ele, na época, como linguagem militar, pagou missão para o general Matsuda, hoje general de divisão, comandante do Comando Militar do Planalto, para que desenvolvesse, encontrasse, adaptasse isso ao modelo do Exército, às instituições de saúde do Exército Brasileiro. E foi o que o general Matsuda fez. Ele procurou aí, e por amigos em comuns, eu fui oficial de infantaria R2 em Blumenau na década de 80, e servi hoje capitão já na reserva, que trabalhou com o general Matsuda, e como diz o general Matsuda, eu fui convocado para retornar às fileiras do Exército em trabalho voluntário, e é onde com muito prazer eu auxiliei, continuo auxiliando e continuarei enquanto o Exército se necessitar para prover treinamento aos avaliadores, sejam eles médicos, enfermeiros, farmacêuticos ou outros profissionais da gestão da área de saúde do Exército Brasileiro, para que possam ser habilitados e se tornar excelentes avaliadores. E na época, o general Gisley também foi convocado e ele acabou liderando, junto com o coronel Silva Júnior, um grande time que acabou desenvolvendo todo o projeto, junto com o atual tenente Piveta, na época subtenente, toda a parte da adaptação de um manual específico de acreditação para as instituições de saúde do Exército Brasileiro. Então, esse é um rápido resumo de como viemos aí cerrar fileiras novamente com a força-tarefa que bravamente desenvolveu todo o modelo de acreditação da saúde do Exército Brasileiro.
Sr. Franklin, muito obrigado pelos esclarecimentos. O podcast Braço Forte agradece o senhor pela participação e deixa o microfone aberto para as suas conclusões.
Gostaria de partilhar com todos os ouvintes que, obviamente, cabe ao processo de saúde, qualidade em saúde, o envolvimento de qualquer paciente, familiar, para que entenda efetivamente o que está sendo proposto a ser feito, seja um tratamento clínico, seja uma cirurgia ou qualquer outro tipo de intervenção, e, na dúvida, sempre busque uma segunda opinião, porque, afinal de contas, apesar de você, como, entre aspas, usuário final, não ter o conhecimento técnico, a decisão final sempre deverá ser sua. Busque orientação devida, e esse é o principal conceito que se tem, na realidade, com o trabalho de uma acreditação, seja ela de qual for a sua origem. É orientar e fazer com que o paciente e a família tenha melhor conhecimento da proposta terapêutica que está sendo feito pelo profissional de saúde. Agradeço pelo convite e um excelente dia a todos.
Muito obrigado, Coronel Cardoso. Por favor, suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer, em nome da equipe do PASAM, nosso Programa de Acreditação da Saúde Assistencial Militar, a atenção de todos nesses minutos aí agradáveis de conversa. Agradecer ao nosso podcast aí do Exército. Não poderia também deixar nem esquecer de agradecer o apoio que o PASAM tem recebido do chefe do Departamento Geral do Pessoal e do diretor de saúde, sempre priorizando a dimensão humana da força, e destacar e agradecer a dedicação diuturna dos profissionais de nossas organizações militares de saúde, que são verdadeiros heróis, que estão aí muitas vezes na ponta da linha, atuando ali incansavelmente para prestar uma assistência sempre de melhor qualidade. E aproveitar, Aguiar, a oportunidade para conclamar a todos que atuam, seja nas nossas organizações, seja na gestão ou na assistência direta ao paciente, para que eles se mantenham firmes na construção de um sistema de saúde verde-oliva com qualidade cada vez maior. Reforçar as nossas estratégias e ações voltadas para a humanização e a segurança na assistência aos nossos pacientes. Eu quero deixar um forte abraço a todos, dizer o nosso lema para finalizar: PASAM, ter saúde é acreditar.
Chegamos ao final do Braço Forte de hoje, que nos permitiu conhecer o sistema de acreditação de uma organização de saúde. Tivemos a oportunidade de conversar com o Sr. Franklin e com o Coronel Cardoso sobre o processo de acreditação no Exército e no Brasil. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, volta na semana que vem com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas digitais e no site do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.